With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
No trabalho devo mentir se o chefe mandar? Primeira parte. Comentário de Mari Persona.
Quando o nosso chefe obriga a gente a mentir, o que fazer? Eu prometi falar da questão do chefe quando o chefe pede para mentir. Eu não tenho muita experiência nisso, porque eu não tive muito chefe. Eu tive três empregos. Eu tive três empregos como empregado. E a maior parte do tempo eu trabalhei por conta própria. Também fui empregado de escola, né, como professor em escola, mas acho que normalmente o caso aí é mais de quando você trabalha numa empresa, que você tem um relacionamento direto com o chefe, né? Então, numa escola, dificilmente o diretor vai mandar você mentir ou fazer coisa assim. Mas a experiência que eu tive é que quando eu comecei no emprego, eu já chegava no primeiro dia, com a minha pasta, abria a pasta, tirava uma Bíblia, punha em cima da mesa, né? Tirava as outras coisas que eu ia usar e tal, guardava a pasta, deixava um pouco a Bíblia em cima da mesa. E todo mundo fica olhando, o cara novo, todo mundo quer ver quem é, né? Como ele é. Então todo mundo ficava assim, bisoiando para ver esse que acabou de chegar, como é que ele é. Então já ficava ali, eu já sem abrir a boca, eu já me apresentava como sendo uma pessoa que lê a Bíblia, um crente. Então já deixava minha assinatura logo de cara para não ter surpresas depois. Então dessa forma você já cria, claro, um distanciamento. Muita gente não vai gostar de você, talvez o seu chefe não goste, manda embora no dia seguinte. Mas eu já deixava claro que eu era cristão. E acho que isso, engraçado uma coisa, tem incrédulo que tem medo de crente. Ele tem medo, porque ele não sabe o que é, que mistério que está por trás da vida de um crente. É como diz aquele versículo de 1 Coríntios capítulo 2, que fala assim, o homem espiritual, o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Ou seja, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado, ou seja, não é entendido por ninguém. Porque a vida do homem espiritual, ela não é compreendida pelo homem natural. Então eles têm um certo receio do crente. A não ser que você seja aqueles crentes pentecostais que vivem fazendo gritaria, dando dinheiro para o pastor, talvez você não vai ter credibilidade nenhuma, nem no emprego, né? É bom deixar claro também desde o começo que você não comunga dessas mesmas ideias, dessas seitas pentecostais que fazem tantos descalabros aí o tempo todo, né? Então, o primeiro passo era esse, deixar fincar minha bandeira. Tem uma bandeira na minha mesa, assim. Esse cara aqui é crente, ó. Cuidado com ele. Mexeu com ele, vai descer fogo do céu. brincando, né? Mas a outra coisa, eu tentava daí conversar, né, com o chefe, às vezes trazer um assunto e sem falar da questão do serviço, falar, não, eu sou assim, eu não gosto de mentir. Pronto, você já deu uma dica ali, né? Ah, eu não gosto de mentir, não, eu não me sinto bem, eu não tenho jeito, a pessoa percebe que eu estou mentindo, meu jeito é diferente, você vai ter que construir todo um discurso. E aí, aconteciam umas coisas interessantes. Por exemplo, eu trabalhei num banco, na área de administrativa do banco, de comprar imóveis para o banco. Então era uma área bastante agitada, que a gente tinha que viajar muito. Eu viajava toda semana para o Rio de Janeiro e ficava metade da semana no Rio de Janeiro, metade da semana em São Paulo, e sempre com negociações com imóveis muito caros, que são os mais caros para abrir agência, abrir poupança, eram os imóveis mais caros. Então tinha muita oportunidade para mentir. E às vezes o banco mandava mentir, né? O chefe mandava mentir, mas aí eu tinha que ter criatividade. Tinha que ter criatividade, porque a gente trabalhava num conglomerado que tinha muitas empresas. Você trabalha para um grupo, né? Um grupo financeiro, e o grupo tem várias empresas. E uma das empresas tinha, às vezes a gente comprava, por exemplo, ia em nome do banco comprar um imóvel para uma outra empresa do conglomerado. E às vezes a gente ia, como sendo dessa empresa do conglomerado, comprar um imóvel para o banco. Então tinha diferentes maneiras. Mas às vezes tinha que ir e não deixar o outro que estava vendendo saber que a gente era um conglomerado de bancário, porque daí é um dinheirão, né? Tem, o cara olha para você e já vê o tio Patinhas na frente, né? Já vê lá a caixa forte do tio Patinhas. Então você tinha que levar a negociação até certo ponto, aí quando fosse realmente fechar o negócio, falar: ah, é o seguinte, eu sou do grupo tal e a gente. Você está vendendo para um banco, né? Você está vendendo para um grupo financeiro. Mas aí já estava tudo alinhado, né? Alinhavado. Mas tinha os casos, por exemplo, eu me lembro uma vez que eu fui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na rua principal, eu tinha que encontrar uma loja para abrir uma poupança do banco. E era para alugar. E quando é aluguel, você tem que pagar uma luva para o dono, você tem que pagar o aluguel para o dono, mais uma luva para o dono, porque é imóvel comercial, e mais uma luva para o inquilino para ele abandonar o local, né? Para entregar o local. Então são negociações, às vezes tem mais de um dono, às vezes são herdeiros, mas cada nó, mas cada angu de caroço que você nem imagina. Aí eu me lembro que eu cheguei assim, tinha uma oficina. Eu cheguei, entrei de terno, gravata, pastinha James Bond, sapato Vulcabras, passo doble, aquele bem com cara de agente do FBI. Aí eu entrei na oficina, o mecânico veio falar comigo, eu falei assim: ah, como é que é aqui, como é que é ali? Aí ele ficou olhando assim para mim e falou assim: o senhor é do banco tal, né? Falou o nome do banco para o qual eu trabalhava. E a ordem que eu tinha da chefia era não falar naquele caso ali, naquele negócio ali, não revelar ainda. Só no final que ia ser revelado, né? A gente até tinha um cartão que era de uma outra empresa do grupo, mas que não tinha nenhuma identificação de banco no nome da empresa. Era uma empresa de participações apenas. Quando ele falou isso, eu gelei, né? Falei: agora, o senhor é do banco tal, não é não? Eu fiz uma de James Bond. O que que o James Bond faz? James Bond, ele nunca responde. Se você vê os filmes, quando alguém pergunta, ele responde com outra pergunta. Ele nunca responde, ele nunca dá resposta. Ele pergunta de volta. Então eu dei uma de James Bond. Falei assim: por quê? O banco tal já veio aqui procurar o senhor? É, vieram uns caras aí outro dia, eu achei que eram eles também, do banco, não sei o quê. Daí, enquanto ele explicava, eu falei assim: aquilo lá é uma goteira, não é não? Aquilo ali não vai comprometer a estrutura do prédio, não? Será que não tem uma infiltração? Não sei o que. Não, não, ali é coisa simples, blá, blá, blá. Passou batido. Daí conseguiu uma proposta dele. No fim não fechamos negócio com esse, fechamos negócio com outro. Mas às vezes você vai ter que ter certa criatividade. O meu chefe no banco, logo ele ficou já sabendo, já deixei muito às claras com ele, como é que eu agia, né? Então, era até muito interessante, porque às vezes tocava o telefone e nós trabalhávamos na mesma sala. Tocava na minha mesa. Ah, eu queria falar com fulano de tal. Aí ele, da mesa dele, fazia assim, né? Eu respondia: ah, o senhor fulano não está podendo atender agora. Porque ele queria que eu falasse que eu não estava ali, né? Mas eu dizia a ele que eu não falava que ele estava, não estava ali. Porque ele estava. Então, simplesmente falava que ele não está podendo atender agora. Mais tarde ele liga para o senhor liga mais tarde, blá, 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 resolveu, né? Não precisa mentir. Ele não está podendo atender agora porque ele é um cara muito mal educado. Não, não ia falar isso, né? Um cara muito mal educado que está mandando eu mentir e está mandando dizer que não veio hoje, que está doente, que foi internado. Mas não era assim. Mas daí ele sacou a jogada, ele começou a participar da coisa. Aí, quando tocava o telefone, que eu atendia, falava assim: pois não, o senhor quer falar com fulano de tal? Quando ele já escutava isso, ele levantava na cadeira e saía no corredor. Olha, ele não está na sala no momento, o senhor pode ligar mais tarde? Obrigado, até logo. Aí ele olhava assim da porta e falava assim, posso entrar? Ele levava na brincadeira a coisa. Então, é a questão de você fincar a bandeira. Quanto vai a sua posição, quanto vale a sua posição, né? O seu testemunho. Porque ao mesmo tempo que você corre riscos, né, de fincar a bandeira, porque você pode até perder emprego, se pegar um chefe chato, ele pode mandar você embora. Ah, não tô aqui para aturar crente aí que quer fazer o jeito dele. Mas você pode pegar um também que vai saber que pode confiar em você em muitas outras questões. Porque você não é a pessoa que se vende facilmente. Eu já tive cliente que ligou para mim para pedir um preço de palestra, né? Daí eu mandei proposta, ele ligou e falou assim, olha, mas é o seguinte, aqui é uma empresa pequena, será que você não faz sem nota? Faz um desconto, faz sem nota? E eu respondo assim, olha, eu vou aí para falar para os seus colaboradores, para os seus funcionários, como trabalhar de maneira ética, de maneira confiável e eu não posso, se eu fizer sem nota, eu não vou ter cara para falar isso daí para eles. É claro que não me contratavam, né, também. Depois dessa, o cara me contratar. Mas teve casos interessantes. Teve um caso interessante, uma empresa grande de software, eles estavam tendo um problema grave, porque na negociação, e depois vou falar um pouco disso, de negociação em crente negociando, eles abriam o preço muito rápido. Os funcionários iam lá visitar um cliente grande, né? Aí, quando apresentava a proposta, o cliente falava assim, mas tá meio salgado. Não, mas a gente pode então cortar aqui 30%, não sei o quê. Eles já iam logo para não perder a venda, né? E eles não queriam isso, eles queriam treinar, que eu treinasse, fizesse um treinamento de vendas, para o pessoal ser mais resistente a isso, e não ir logo abrindo um preço, coisa assim, né? Aí eu mandei uma proposta para eles, e gostaram da proposta, me chamaram para conversar. Tivemos uma reunião com a diretoria da empresa. Aí falou, olha, Mário, nós gostamos da sua proposta, é bem isso que a gente quer e tal, mas só tem uma coisa, está muito cara. Você não pode tirar alguma coisa daí? Eu falei, não, mas não pode nem tirar nada, não, nada. Mas como você não... Assim, seco, sem... É, não posso tirar. Porque se eu tirar, se eu der um desconto, eu não sou a pessoa que vocês vão querer para treinar a sua equipe. Porque vocês querem que eu treine eles a não tirar nada, a não dar desconto. Então, eu não posso ir contra a própria proposta, o próprio desejo que vocês têm. Aí um diretor olhou para o outro, se olhou para o outro e falou assim, então está fechado. Então está fechado. Mas tudo isso é uma questão também de você buscar o Senhor, saber se a direção é essa. Isso. Eu ia falar o quê? Não, negociação. Ah, na época que eu trabalhava no banco, tinha as negociações, né, claro. O dono do imóvel vai querer jogar o preço lá em cima e o banco comprador vai querer que gaste menos dinheiro possível. Então teve um caso que era uma vila no Rio de Janeiro. Tudo casinhas iguais, aquelas casinhas antigas, né, que é uma pegadinha na outra assim. E a gente queria comprar tudo aquilo ali para demolir e fazer uma agência. E aí tinha que ir de porta em porta. Então fui eu e tinha mais colegas dessa vez. Cada um tratava de uma casa e tal, para ver com o dono, com o morador, com o inquilino, tudo. E eu peguei uma casa de uma velhinha, a mulher devia ter uns 200 anos, coitado. E aí eu expliquei o que que era, que era um banco, eu tava sabendo que era um banco e tal. E eu queria uma proposta, então, para a gente comprar a casa dela. Ah, tá bom, vou ver, tá, vou conversar com o meu... Não ia conversar ainda, ela ia dar a proposta. Aí eu voltei lá semana seguinte, ela deu um preço... Coitada, ela estava um século de atraso nos preços das coisas. Ela deu um preço que eu não teria coragem nem de levar para São Paulo para apresentar para a diretoria. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. A senhora não tem um advogado que a senhora conhece para, né, instruir a senhora como é que está o valor de mercado, Ah, eu tenho meu sobrinho, ele se formou advogado, então eu vou pedir para me ajudar. Então, tá bom, então pede para ele, semana que vem eu volto aqui. Voltei lá semana seguinte, sentamos lá na sala do advogado, né? Tal, agora tá bom, né? Tem um advogado, agora vai. Eu vou brigar com o advogado, eu vou tirar o couro do advogado, não da velhinha, né? Aí chega uma hora, então, como é que vai ser o valor? Ah, então, seu Mário, eu conversei com meu sobrinho E ele achou que tá bom aquele valor mesmo. Eu queria chorar, né? Você fala, não! Que advogado é esse que a mulher achou? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de uma outra maneira então. Ó. Vocês vão conversar com os vizinhos, saber quanto cada um está pedindo, e aí eu volto aqui na outra semana. E aí, felizmente, na outra semana, ela estava pedindo o preço que era dentro da faixa que todos estavam pedindo. Então, de maneira alguma, eu ia querer despojar aquela velhinha, coitada. Imagina, se levo para comprar o imóvel pelo preço que ela pediu, a mulher não ia arrumar nem para alugar um outro imóvel igual, tão barato que ela pediu.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.